Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
As pessoas estão mais radicais mesmo, as pessoas estão mais intolerantes, mais violentas em querer impor suas ideias. É muito fácil a gente acusar pessoas, porque você pensa diferente de mim, né? Você pensa... Cara, isso é democracia, que bacana que a gente pensa diferente, né? Agora,
claro.
Esse radicalismo está sendo coordenado por máquinas. É uma tendência humana você querer fazer fofoca. É uma tendência humana. Por quê? Porque as pessoas querem ser detentoras de informações. A pessoa que está o tempo todo criticando outra, o tempo todo naquela militância ali, seja do que for, numa rede social, está faltando vida de verdade. O invejoso parte do princípio que você tem o que deveria ser dele.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Voltei por um motivo maravilhoso. Voltei para conversar com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva. Não tem escolha melhor, tem? Então, vamos conversar com a Ana Beatriz, grande figura, sabe muito. E eu sempre gostei de conversar com ela, desde o Sem Censura, passando pelo canal do YouTube, aqui pelo Instagram. E olha ela aí, linda. Oh, linda, de
Pontualíssima.
óculos.
Menina, eu já estou me recuperando de uma gripe, eu estou fanha.
Nem fala nisso, que eu acabei de... Sarei, zerei quinta-feira meu Covid segundo.
Não, foi Covid, não. O meu foi gripe mesmo. Então, assim, ainda estou meio fanha, meio alérgica, uma coisa
Eu
esquisita.
achei que era gripe, porque eu fiquei muito fanha, fiquei com uma sinusite incrível e fiz até o teste para influenza A e B para ver se era, não era, era Covid mesmo.
É,
Mas tudo bem,
vamos
supera-se,
tocando.
né? Vamos
Importante que
tocando o
a gente está
barco.
vivo. Importante que a gente está vivo.
É verdade, é verdade. Vivo para assistir esse mundo doido, né? Que a gente está
Nossa, nem se
vivendo, porque a gente está
fala.
vivendo um momento,
Esquisito, né,
fala
Leda?
sério,
E
estranho pra caramba.
eu estava pensando. Primeiro programa que eu fiz com você foi em 1996.
Caramba!
E aí teve alguém que, quando eu anunciei a live, falou assim: "Doutora, eu vi a senhora pela primeira vez, não sei se é censura. Isso tem 20 anos." Aí eu fui fazer umas contas. Tem mais de 20 anos, Leda. Quando,
É mole.
1996, e aí o Sem Censura acabou em 2016. Então, 20 anos foram só de Deus estando ali, participando de alguma maneira, né? E
Foi
eu,
incrível mesmo.
incrível, né? E aí eu me lembrei que todos os meus livros eu lancei no Sem Censura, até 2016, quando
É
acabou.
verdade.
Então eu
E
tenho
vamos
essa
lançar
gratidão.
todos daqui para frente no canal do YouTube. Vamos lançar juntas sempre.
Olha, é uma gratidão que eu tenho, porque assim. Que época boa, né? Que a gente tinha uma bancada de pessoas tão
Era muito legal.
diferentes, de pessoas tão diversas e que respeito que era aquilo, né? Eu me lembro que você falava uma
Nossa.
coisa que era assim: olha só, aí chegavam os candidatos, os entrevistados, aí tinha aquela mesa redonda e você chegava perto de cada um de nós e falava assim. Olha, tudo aqui pode, só não pode é não falar na sua hora. Gente, mas vem cá, alguém veio aqui e não falou quando tinha que
Pois foi.
falar? Mas já tinha
Você acredita
acontecido.
que teve gente que fez isso? Chegou na hora dele e falou: não, mas eu não devia estar aqui falando, porque eu não tenho importância. Eu falei: peraí, tem sim.
Eu me lembro.
Aí eu comecei a falar isso: pode tudo.
Era a regra básica. E eu falei assim: gente, mas será que tem gente doida que vem para cá e chega na sua vez e fala: eu estou aqui, mas não estou a fim de falar?
É, tem. Pior que teve. Aconteceu de tudo naquele programa.
Mas assim.
Foram quase 21 anos de muita loucura, mas foi muito prazeroso também.
Muito, e muita gente boa eu conheci ali, entendeu? Assim, foi uma bancada onde as pessoas mais diversas se encontraram ali naquela bancada, e eu tenho um carinho, uma saudade. É. Por sinal, eu ando nostálgica. Não sei se os vírus subiram para a cabeça. E outro dia eu achei um perfil de Instagram, Ana Maria Rita Machado, Ana Rita Machado 7, sei lá. E ela pega uns pedaços de programas e ela pega trechos do Pé na Cova, cenas do Miguel com a Marília.
Olha. Cara,
é de chorar, porque assim, quando o texto é bom e tem dois atores excepcionais, como foi o personagem ali, o Russo, e a Darlene de Pé na Cova, nossa, dá uma saudade do que a gente nem viveu, mas porque era bom. Isso é arte, né? Isso é arte, na veia.
É incrível, né? A gente sente muita falta mesmo. Eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade daquela troca, porque era uma troca muito legal, né?
Sim, sim.
Era uma troca muito maneira mesmo.
E a
Mas
gente
a vida é assim mesmo, muda e
vista.
A gente está aqui noutra vibe.
Várias praças, né? Tipo assim, ali era uma praça de diversidade. Eu acho que a praça hoje é aqui, né? Nas redes, no YouTube. E daqui a pouco vai ser no metaverso, seja como for. A gente vai se inventando, mas é muito bom lembrar de coisa boa.
Muito bom, é verdade, é verdade. E eu acho que a gente está vivendo um momento diferente agora, um momento, sei lá, eu acho pior, sabe, Ana? O que você acha? Eu acho que as pessoas estão tão ressentidas, tão raivosas. Era diferente, sei lá, a gente está falando de 20 anos. É muito pouco tempo para tanto rancor, né?
Eu entendo o que está acontecendo e não culpo nem tanto as pessoas. Eu culpo um pouco das pessoas não entenderem o que está acontecendo. É a falta do conhecimento, é a falta do entendimento. As pessoas estão mais radicais mesmo, as pessoas estão mais intolerantes, mais violentas em querer impor suas ideias. Mas aí a gente tem que lembrar, o que é isso? Porque, por exemplo, a gente volta ali na década de 80, 70, todo mundo tinha pensamentos diversos e a gente ria com isso tudo, né? O Baixo Gávea, eu me lembro quantas vezes eu fui conversar com amigos que falavam cada bobagem, eu falava assim, mas é tão bom a gente poder ter essa troca de diferenças, porque eu saía dali fortalecida do que eu era. Na comparação de não pensar como aquela pessoa, entendeu? Eu sempre digo isso, eu quero me dar sempre com tudo que é tipo de gente, porque eu reafirmo quem eu sou, com as diferenças, senão eu perco o parâmetro, né? E aí eu estava pensando que tem uma coisa, um fenômeno, e esse fenômeno é muito das redes sociais, e você pode ver que coincide com esse radicalismo, que é uma coisa que a gente está esquecendo, que quem comanda as redes sociais são computadores, são os algoritmos. E o que o algoritmo faz? Ele faz assim, se você falar assim, gente, eu adorei a Grécia, aí todo mundo que está procurando um lugar para visitar ou está pensando em ir para a Grécia, ou que todo mundo que ouviu uma música grega, ou que todo mundo que postou uma paisagem na Grécia, ele vai juntar todo mundo naquele mesmo grupo. O que que acontece? Se a gente não se der conta que a nossa liberdade de pensar e agir está sendo coordenada por algoritmos, que são computadores fazendo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que é a mensagem que eles conhecem. Em pouco tempo, você só está recebendo postagem de quem tem as mesmas opiniões e gostos que você. E isso cria bolhas. E bolhas radicais. Por exemplo, eu tenho amigos que chegam assim, você me deixou de me seguir? Eu falei, não. Aí, quando eu vou lá, tá como eu tivesse deixado de seguir. E eu não deixei. Mas por que aquela pessoa ou eu não estamos falando exatamente os mesmos assuntos na mesma época, o Instagram vai lá e desconecta. Como se fosse desuso. Vocês estão desusando as palavras em comum. E aí, quando eu fui perceber isso, aí fui conversar com essa garotada que entende dos algoritmos, eu falei, gente, a gente falou, era isso mesmo que você está percebendo. Eu falei, gente, isso é surreal. Porque, assim, eu estou tendo que voltar a seguir pessoas que fui desconectada. E não sei por quê.
E ao mesmo tempo,
isso está acontecendo. Eu já falei isso há 2 anos que eu venho falando isso. Porque é muito fácil a gente... Ou acusar pessoas, porque você pensa diferente de mim, né? Você pensa. Cara, isso é democracia, que bacana que a gente pensa diferente, né? Agora,
claro.
esse radicalismo está sendo coordenado por máquinas. Literalmente, Leda. E desconhecer.
Isso é muito louco, porque nos anos 80 a gente pensava diferente e continuava convivendo, continuava
pelo
tomando chope junto, almoçando junto, jantando junto.
Pelo
normal.
Pelo contrário, a gente olhava e ainda falava assim, por que que essa pessoa está pensando isso? De repente tem alguma coisa que eu não vi, eu quero ouvir, sabe? Não, hoje não. Então, vai colocando, quando você se dá conta, você está em grupos que não te representam, você não é só aquilo, né? Você é muito mais que aquilo. E essas bolhas estão criando verdadeiros inimigos virtuais. Que se tivessem, provavelmente, num encontro pessoal, num bar, tomando seu chopinho e conversando, não seriam inimigos. Né?
Sim, faz todo sentido isso.
Não, mas isso é uma verdade. Por isso que eu digo, cuidado para a gente não estar brigando... Por escolhas que a inteligência artificial está fazendo pela gente.
É.
E está certo. O que a inteligência artificial faz? Ela é artificial. Ela não tem sentimentos, ela não tem empatia, ela não tem história. Por exemplo, pode ser que daqui a pouco, por alguma questão, que a gente não esteja falando dos mesmos assuntos, você suma para mim nas suas postagens, ou eu suma para você. Pode ser que aconteça. Se a gente não estiver falando dos mesmos assuntos da mesma época. Aí, o que essa inteligência artificial fez? Bom, essas duas aqui têm 6 meses que não estão falando as mesmas coisas. Sim, mas a gente tem 20 anos de sem censura. A inteligência artificial não entende isso. É uma coisa louca, sabe? Então, é uma desumanização. Que tá ocorrendo um pouco. Eu não sou fatalista do tipo que a inteligência artificial vai dominar. Não, não vai dominar. Se a gente tiver o conhecimento de como é programada a inteligência artificial. Agora, se a gente partir do princípio que tudo que acontece dentro das nossas interações, nesse território, que hoje é a praça, dos gregos, é a praça onde as pessoas se manifestam, se a gente não tiver esse conhecimento de como funciona, a gente realmente vai sair brigando com todo mundo, né? E não vai nem saber muito por quê. E vai ter um ódio que não corresponde ao ódio que a gente teria na vida real, entendeu?
Que coisa doida isso.
Você não tinha reparado isso?
Não, não tinha me tocado disso.
Você não nota que, por exemplo, de repente não tem quando você está seguindo alguém, aí vem lá as sugestões.
Não, eu vejo sim. Mas eu sei lá, passei batido por isso. Não pensei no algoritmo trabalhando contra mim e contra as minhas...
Não, não
ideias, entendeu?
O algoritmo, em última instância, toda inteligência artificial, Leda, é programada por um ser humano. Concorda?
Sim.
Mas
é, alguém
aí,
tem que programar.
O que nós temos que ter é qual é a ética que rege, quem rege essa programação? Porque assim, entendeu? Eu sempre digo que se a gente não voltar à origem do que nos faz humanos, né? Que é assim, humano todos nós somos. Agora, ser humano, a gente vira por escolha, por ética, por atitudes, por livre-arbítrio, ou não. Né? Tipo assim, todo mundo é humano. Agora, ser humano é uma escolha que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor, né? Para mim e para a comunidade em geral. Né? Então, isso é um processo que a inteligência artificial não entende. A programação do universo hoje digital, ele é feito unicamente baseado em venda, entrega de venda de mercado consumidor. Então, para algoritmos, eu sou uma pessoa que se você falar assim, ai, Bia, eu amei a Turquia. Fala, ai, que legal, Leda, deixa eu ver aqui umas fotos da Turquia. Daqui a pouco a inteligência artificial vai botar a gente íntimas, porque nós falamos de Turquia e tem pacote, aí vai vir o pacote turístico da Turquia, vai vir a viagem de balão, vai vir não sei o quê, aí vai me juntar com gente da tua família, descendente turco. E quando eu vou ver, eu estou naquela bolha, né? E não estou entendendo por que eu estou seguindo gente que eu nunca vi, entendeu? Ou que está me chegando informação. Então, novamente, eu falo para as pessoas que a liberdade é uma coisa que exerce, que a gente para exercer, e eu acho fantástico, mas tem que ter muito conhecimento para a gente ser livre, tem que ter muita... querer essa coisa de você estar sempre contemporâneo do seu tempo, mas não usar tecnologias, entender o que está acontecendo no seu tempo.
Mas a gente está refém dessa falta de liberdade.
Eu acho que está refém pelo desconhecimento. Porque, por exemplo, se alguém me tira de eu estar seguindo alguém, eu vou lá e sigo de novo.
Se você percebe. Às vezes você leva um tempo para perceber. Também.
Não sei, Leda. Porque, por exemplo, as pessoas que eu sigo, eu gosto de dar uma olhadinha, assim, o que está falando... Né? E quando vem alguém que eu acho interessante, que me foi sugerido, eu vou lá, dou uma olhada, eu vejo se é minha praia ou não. Que na década de 80 a gente falava o quê? Vamos às faixas de praia. Né? A gente se encontrava.
É verdade.
Pelo menos aqui no Rio, a gente se encontrava pela faixa de praia. Hoje as pessoas
pela
não têm
faixa
mais...
de praia. Cada grupo tinha a sua afinidade. Né? Essa afinidade. Ela é muito superficial nesse sentido, nesse momento, baseado na inteligência artificial.
Exatamente.
Ela é absolutamente superficial.
Ela é superficial, mas e nós estamos deixando, principalmente a garotada mais nova, ela nem questiona isso. Ela entra nesse processo, né? Existe assim, um movimento de massa. Porque tudo que o algoritmo quer, está programado para vender ou para fazer uma massa, é um movimento de manada. E aí, se a gente lembrar que evolução é sempre individual, Leda. Não tem como eu evoluir por você, nem você por mim. E esse individual não tem a ver com egoísmo. Tem a ver com o meu processo de buscar conhecimento. Eu fiquei me questionando isso porque eu comecei a atender famílias que iam brigar no meu consultório para eu ser um território neutro. Eu falei, gente, eu não sou juiz. Eu não estou aqui julgando ninguém. Vamos parar com essa palhaçada. Eu vi gente de 50 anos brigando com o pai de 80. Eu falei, cara, teu pai vai morrer daqui a pouco. Você está de sacanagem com a minha cara. Na minha frente não vai fazer isso aqui, não. Sabe, uma coisa assim... Aí quando eu falei, você já notou que a inteligência artificial governa vocês? Cara, a família saiu de lá, tipo assim, olha, tá legal, você pensa o que você quiser, o outro pensa. Eu falei, Não, gente. Agora, eu preciso ir no meu consultório para ter uma pessoa neutra, para intermediar uma briga que foi criada por números, né? Por números.
Mas e por isso, então, está todo mundo brigando, né? Isso contribui muito para todo esse acirramento de...
Com certeza.
Né? Essa brigaiada, essas acusações, né? Porque hoje em dia se acusa o outro, né, de violações, de crimes, de atitudes. O tempo todo é uma coisa horrorosa isso.
E isso está fazendo com que as pessoas percam a mão. Elas não estão nem raciocinando. Elas estão odiando coletivamente, estão amando coletivamente, estão idolatrando coletivamente. Eu fico olhando assim... Eu não entro em nenhum movimento de massa. Quando começa uma coisa assim, ah, aquilo ali... É que nem religião, Leda. Eu acho que religião é... Não tenho nada contra. Eu tenho uma profunda espiritualidade. Me dou com todos os tipos de religião. Mas eu não acho que eu vou achar Deus dentro de qualquer templo, igreja ou terreiro. Sou amigo de todas essas pessoas. Agora... O meu Deus está dentro de mim. Eu acesso ele em silêncio e sozinha. Mas não vou discutir com ninguém sobre isso, porque isso é um movimento de sacação. Que eu respeito que o outro não tenha, ou que precise de um intermediário, entendeu? Eu estou falando disso porque durante muito tempo as pessoas ainda têm essa coisa do salvador da pátria, da pessoa... como é que dizer, santa, super-herói, não existe, Leda. Ou a gente vai se salvar como ser humano, não vai se salvar, não existe essa pessoa perfeita.
Pois é, mas acontece que isso dá trabalho, porque quando você tem que pensar, tem que escolher, tem que decidir, tem que se propor a acreditar, não acreditar, gostar, não gostar, concordar, não concordar, tudo isso são escolhas, escolhas... implicam em negações, né? Você nega uma coisa, escolhe outra e dá trabalho. Então, ninguém quer ter trabalho. As pessoas querem seguir como manada. Exatamente. Querem que alguém decida por elas. Né?
Mas você entende que o movimento de manada ele sempre foi muito bem usado pelo marketing. Quando juntou o marketing com redes sociais, que você tem um poder de multiplicação... se fez uma coisa enlouquecida, que eu levei um tempo até para poder processar o que estava acontecendo, porque eu falei, não é possível, tanta gente brigando com radicalismo, assim. E aí eu fui sacando, e realmente nós chegamos num ponto que as pessoas não pensam mais, elas vão naquela onda, entendeu? Eu sou ao contrário, eu vou num lugar ter uma onda, eu primeiro deixo a onda passar. Eu levei muito tempo, eu só participei de uma ola, né? Que foi na torcida do Flamengo. O resto pode passar qualquer ola perto de mim, eu não levanto. Por exemplo, eu vou em lugares que me chamam. Eu já fui chamada para rabino. Eu fui chamada num paciente muito querido meu, judeu, faleceu. E aí a família me chamou para ir lá. Eu falei, olha, eu nunca tinha ido a um enterro ou um velório de um judeu, não sabia mesmo como se comportava. Eu cheguei lá, vi ele enroladinho naquele pano branco. Falei, tá com frio, tadinho. Quando eu fui ver, eu estava chorando, eu estava sendo consolada pelo rabino e pela viúva. Eu fui para lá para consolar a viúva. E aquilo foi tão bacana que o rabino falou assim, nossa, você é de verdade. E muitas vezes eu fui a cerimônias que... Eu ficava olhando a pessoa, tem que levantar. Eu falei, eu não, estou aqui aprendendo, eu não faço parte da cerimônia, eu estou observando. Né? Até a igreja, quando levanta, eu levanto na hora que o meu coração diz para eu levantar, entendeu? Então, assim, e nunca me senti desrespeitando ninguém. Fiz grandes amigos, rabinos, pastores, mas eu deixo clara a minha forma de pensar e respeito todas as cerimônias, tudo direitinho.
Mas essa não é mais a regra, né?
Exatamente.
Você pode ser cancelada a qualquer momento.
Talvez, Leda, talvez eu já fui cancelada algumas vezes.
Eu também já. Mas essa coisa a cultura do cancelamento, de dar do outro se achar no direito de te cancelar, de te eliminar, Não é? Porque o cancelamento é uma eliminação, né?
É que eu acho que só alimenta mais agressão. É quase como botar essa pessoa num paredão, né?
Que loucura que é isso, porque é o dia inteiro isso, né?
De extermínio. Agora, eu acho que torna a dizer, eu acho que se as pessoas tivessem, e eu acho que a pandemia também exacerbou muito isso, porque as pessoas passaram a usar muito mais rede social. Muito mais.
É, né? Claro.
Então, isso tomou uma dimensão, assim, de verdade absoluta.
Absoluta.
Mas eu acho que se as pessoas voltarem a se relacionar, olhando o outro como, tipo assim, peraí, o que o outro tem a me dizer? Que bacana. Eu acho que no tete-a-tete, ao nosso lado humano, que não é algoritmo, eu acho que ele vai ser reacionado. Eu tenho essa esperança.
Eu não sei se a gente resgata a tolerância. Eu não sei que chance que a gente tem em relação a isso.
E aí,
a coisa está tão exacerbada, está tão feia, tão agressiva, que eu não sei se a gente resgata isso.
Eu não sei, Leda. Assim, eu tenho tido boas experiências nesse retorno com as pessoas, podendo falar, sabe? Eu voltei a fazer palestras. Eu estou achando que, primeiro, eu pude voltar a abraçar as pessoas, que isso, para mim, é uma coisa. O meu livro de felicidade está pronto há 3 anos e eu falava, não lanço. Enquanto eu não puder abraçar, beijar, tirar foto, não lanço. Esse vírus não vai me vencer, entendeu? Tipo assim, eu tomo 10 vacinas, mas eu quero beijar, abraçar todo mundo, né? Sem botar ninguém em risco também. Então, eu acho, eu tenho tido grandes experiências assim, de pessoas que estão voltando, né? Até no consultório, paciente de primeira vez, abraçar, fala, nossa, você abraça. Eu falo, meu Deus, era o maior pavor que eu tinha era perder esse tipo de relação. Eu acho que é uma bolha, e toda bolha de desconhecimento tem tempo de duração. Talvez leve mais tempo, porque depende das pessoas buscar informação, estudo, conhecimento, entendeu? Eu fui descobrir, olha que coisa interessante. Existe na mitologia grega um cara chamado Procusto. E Procusto da mitologia grega. O Procusto era um cara extremamente violento que tinha dentro da sua casa uma cama de ferro. Então, todo mundo que chegava na casa dele era o seguinte, tinha que caber exatamente na cama dele. Ele via ali se a pessoa prestava ou não. Se a pessoa fosse curta, ele esticava os órgãos da pessoa até a pessoa nem que estroncasse os braços e as pernas. E se a pessoa fosse maior que a cama de ferro, ele cortava os membros das pessoas. Então, eu estou dizendo que a gente está vivendo um momento de Procusto, sabe? Desse mito grego que já estava lá falando dos radicalismos. E eu acho, Leda, que a história humana ela se repete muito. Nós estamos vivendo uma idade média dos tempos modernos. Já vivemos antes. Então, eu acho que depois de toda treva, eu sonho com o próximo iluminismo. Eu acho que vai vir uma... Não sei se eu vou estar viva para pegar isso.
Pois é. Eu acho que, como eu sou mais velha que você, eu estou pensando que eu não vou pegar isso. É por isso que eu estou tão assustada. Você está mais tranquila, mais serena. Porque você sabe que vai assistir essa volta, né?
Não sei se eu vou assistir, Leda. Eu fiz 56 anos, né? Eu acho que a volta, as décadas, os tempos hoje estão mais rápidos. Essa é uma vantagem também.
Muito.
Por exemplo, antes a gente tinha, de uma geração a outra, era coisa de 25, 30 anos para mudar uma geração, para mudar uma cabeça. Hoje, com a própria velocidade das redes, você pode mudar uma geração em 5 anos.
É.
Você entendeu que tudo que tem o lado ruim também...
Também tem um lado bom, claro.
Sim, eu não sou uma pessoa... Não acho que as redes vão voltar para trás. Não acho... Não sou... Eu não penso do tipo, era melhor. São tempos diferentes, mas eu te garanto uma coisa. Eu vou surfar na felicidade em todos os tempos. Isso não vão conseguir me tirar.
Isso é meu e ninguém tasca, né?
Isso foi uma batalha pessoal, diária, que eu não perco, não. Graças a Deus, graças a Deus.
Eu fico pensando, você vê, cada fato, cada dia tem um crucificado, vários crucificados, né? Crianças, adultos. Esse último episódio de criança, do príncipezinho, filho da princesa Kate. Eu já li coisas assim incríveis sobre isso.
Inacreditáveis. Sabe o que eu penso sobre aquilo? Que
O
criança
quê?
normal, que gente normal, me vê a felicidade da realeza. Tá normal. Ali tem uma criança hiperativa que estava absolutamente entediada com uma situação que todos nós estaríamos entediados. Né? É discurso para lá, discurso
Eu
para
estava
cá.
entediado assistindo o desfile, que ele estava entediado.
E ele foi de uma verdade, e vamos combinar. As pessoas só mostraram a carinha dele fazendo com a mãe, ou tampando a boca da mãe. Quem tem criança sabe que criança faz isso
Faz
mesmo.
isso, toda
Agora,
criança faz
não
isso.
mostraram, olha que maldade, não mostraram quando a mesma criança, porque eu fiz questão de pesquisar. Tem várias cenas que ele vai e bota
Tem.
a cabecinha na mãe e pede
Que ele é
carinho porque ele
afetivo
tá
com ela.
com sono. Aí já declararam a ovelha negra da realeza. Talvez seja o mais feliz daquela realeza. Se, vamos supor que aquela criança é hiperativa, né? Que ele tem o TDAH. Que coisa linda! Sabe o que significa ser TDAH? É ter pensamentos, mais pensamentos que a média, numa velocidade maior. Isso gera uma inquietação física, porque você quer fazer, você já está em outro lugar. Quando aquele tédio está passando, ele já está em vários outros lugares. Provavelmente ele estava pensando: ah, eu queria estar brincando com os meus amiguinhos, eu queria estar no meu cavalinho, eu queria estar no meu pônei, eu queria estar jogando o meu joguinho. Tá, e o que que tem disso de anormal? Nada! Eu achei aquilo que humanizou a realeza. Olha que lindo. Eu não vi nunca por aqui. Ah, lá vem o revoltado. Aquele menino, ele é um menino que todos nós já tivemos em casa. Meu Deus! As
É um menino
pessoas.
que ia no colo do avô, depois ia no colo do pai, depois ia no colo da mãe. Não é? Como toda criança, fica inquieta, né? Fica mudando de
Talvez seja
lugar.
um pouquinho mais inquieto, né?
Ele é mais inquieto que a média. Ou
Ele é
pelo
mais.
menos é mais inquieto que os outros que já foram mais doutrinados, talvez, ou aceitaram melhor a missão, não sei. Porque também, Ana, a gente sabe que filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, oriundos do mesmo pai, da mesma mãe, são diferentes na essência,
São
né?
diferentes.
Têm temperamentos diferentes, reagem diferentes uns
E
dos
isso
outros, né? Os irmãos não são iguais, porque são irmãos.
de jeito nenhum, porque assim, a genética traz uma carga, a educação modula, mas você não cria outra pessoa. Eu achei um menino extremamente inquieto. Se ele for um hiperativo, que bom. Hiperativo gosta de animais, hiperativo tem adoração pela mãe. As mães de hiperativos, tem uma pesquisa que as mães de crianças até 4 anos, 5 anos, houve uma média de 30 mães por dia. Aquela criança, mãe, 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 mãe. Da criança hiperativa, houve em média 60 a 70 vezes. Deve ser muito carinhosinho com aquela mãe, porque aquela coisa que ele fez, aquelas brincadeiras que ele fez, essa mãe faz com ele também. Eu vi pelo outro lado, eu vi pelo lado que, tipo assim, olha, a realeza não está perdida. Tem um menino inquieto, que pode trazer novidades, todo hiperativo é criativo, é bom coração. E eu acho que cancelarem, que falaram que a mãe não educa bem, gente, ela estava. Como é que a gente, num flash, a gente julga a educação de uma mãe, comportamento
Mas
de uma
julgam
criança?
o tempo todo se julga todo mundo. E essa paranoia do julgamento alheio é que eu fico. Eu não sei nem se paranoia é uma palavra correta aí, não. Mas é uma coisa que me incomoda profundamente, porque o tempo todo você não pode falar nada. Tudo que você fala, vem uma enxurrada de gente achando, dominando, discordando, concordando, sugerindo. É um negócio
Mas eu ainda
impressionante.
acho, Leda, que isso é um fenômeno ainda novo. Eu acho que a gente tem que ter humildade. É um fenômeno novo que as pessoas ainda nem estão se dando conta que isso é um fenômeno de inteligência artificial. E eu acho que a tendência é as pessoas daqui a um tempo olharem e tipo assim, gente, o que que eu fiz com fulano? O que que eu falei? E também acho que a gente tem uma massa de pessoas que estão tão viciadas nas redes sociais que elas deixaram de ter vida própria. A vida própria é criticar a vida dos outros, né? O maior especialista de dependência
Mas isso
digital.
já foi assim antigamente nas cidades do interior. Eu
Sim,
me
mas
lembro de
eram
um
as
caso.
tias, eram as tias
É,
do
eu me
Mauro
lembro
Hase.
nitidamente.
Eram as
Eu me
tias do
lembro que em
Mauro
Juiz de
Hase.
Fora, eu me lembro de uma viúva, em Juiz de Fora era uma viúva bonita, sabe? Muito, muito exuberante, loura. E num momento em que as pessoas não eram tão exuberantes, ela era muito corajosa do ponto de vista da roupa. Não é assim.
Ousada, ela era
De...
ousada.
É, ela era uma pessoa que usava cores, que gostava de se apresentar muito bem e tal. E ela ficou viúva. E eu me lembro que ela passou numa rua, minha mãe contava sempre essa história. Ela passou na rua onde as pessoas estavam sentadas na cadeira na calçada, era aquela época. E falaram: olha, coitada da viúva, como está acabada, destruída. E ela estava caminhando lá. Destruída, horrorosa. Se fosse ele, já estava casado com outro. Então ela foi, e ela ouviu aquilo e foi ao salão de cabeleireiro. Pintou o cabelo de novo, já estava com um monte de raiz branca e tal. Pintou de novo o cabelo, se penteou, se maquiou e saiu, voltou pelo mesmo caminho. E as mesmas pessoas disseram: nossa, olha como a Helena está impressionante, nem parece que perdeu o marido.
Exatamente. Então, por exemplo, a
Uma questão de
fofoca.
3, 4 horas de diferença, 2 horas, sei lá, entendeu?
Então, assim, a
Então tinha, as
fofoca
redes sociais existiam na calçada, né?
existiu
Nas
com o
cadeiras da
pessoal
calçada.
da calçada e o pessoal da janela.
É,
Tanto
da
que
janela,
tem.
do buraco da veneziana.
Exatamente. Então, assim, é uma tendência humana você querer fazer fofoca. É uma tendência humana. Por quê? Porque as pessoas querem ser detentoras de informações, né? A verdade é essa. Todo mundo quer ter uma participação em contar essa história. Só que a gente tem que ver se a gente está contando a nossa história ou a história que a gente acha dos outros. E tem uma coisa que eu sempre digo: a pessoa que está o tempo todo criticando outra, o tempo todo naquela militância ali, seja do que for, numa rede social, está faltando vida de verdade. Porque não dá conta. Por exemplo, Leda, eu não consigo. Eu não dou conta porque eu atendo. Os dias que eu atendo o dia inteiro. Aí depois tem os dias que você tem que tirar para escrever, tem os dias que você tem que viajar para fazer palestra. E aí tem o tal de podcast que eu levei muito tempo para andar na onda e falei, não, eu vou me permitir isso depois que, graças a Deus, a pandemia deu aquela baixada. Fui. E aí. A idiota aqui chegou no primeiro podcast, cheguei lá às 7 horas da noite, falei, dá para vocês pedirem um Uber para mim, 8h30, que eu marquei com os amigos de jantar? E o cara olhou para mim, 8h30? Falei, né? Vai durar o quê? Uma hora, né? Não, minha senhora, aqui começa, 2 horas é o mínimo, mas pode ir até às 4. Falei, o quê? Eu ainda falei assim. As pessoas vão enjoar, né, da gente, da cara da gente. E aí, Leda, eu descobri uma coisa sensacional. O tal do podcast é o contrário da geração superficial. Concorda comigo? As entrevistas, vamos lá, eu, graças a Deus, passei por tudo que foi entrevista da imprensa tradicional, né? Marília, Jô, você. A televisão dava no máximo, se a gente fosse muito boazinha de papo e de conteúdo, dava no máximo 20 minutos para cada pessoa,
É,
concorda? No Jô
sim, o sucessor
Chorando.
é que era longo, tinha 2 horas e pouco, né? de várias pessoas.
20 minutos.
Mas hoje um podcast pode durar 4 horas direto com você.
O último.
Eu fui nu e fiquei também, levei um susto, eu tinha um jantar, depois perdi um jantar.
Não, você fez que nem eu, a desentendida do podcast, né? Tipo assim. E aí, eu falei assim, gente, mas isso vai causar um tédio nas pessoas. Isso é falta de respeito, eu tentando. Aí eles falaram assim, Bia, confia, confia. É um formato que está dando certo, é a nova televisão. Eu, tá bom, fiz o que eu tinha que fazer. O primeiro acabou, deu quase 3 horas. Aí ele falou, você notou? Eu falei, não. Tanto que quando eu sentei lá, falou assim, se quiser levantar, fazer xixi, pode. Se quiser beber, pode. Se quiser, eu falei, gente, vou beber não, vou beber água. Porque já não bebendo eu falo bobagem, bebendo...
Imagina mesmo.
Vou falar o que não devo. E aí eu vi que, tipo assim, pensa bem, no mundo de superficialidades, o que justifica o sucesso de uma coisa que você pode ficar... O primeiro eu fiquei 2 horas e 45 minutos, o último eu fiquei 3 horas e 58, para não dizer 4. Aí eu falei assim, e aí eu fui vendo, Leda, que as pessoas vão vendo.
Vão vendo. É incrível, né?
Então, isso me dá uma esperança. Para e pensa comigo. No mundo da superficialidade, tem uma coisa que, tá que te dá 4,
tá na contramão, 3
horas. Está
né?
na contramão. E eu descobri que tem muita gente interessada nisso. Quando eu vou lá, tipo assim, eu fiz o troço, tem, sei lá, tem 10 dias, tá quase 1 milhão de visualização. Eu falei assim, gente, existe. Essa coisa que a gente diz que ninguém quer saber, que ninguém quer ver, é mentira.
É tudo mentira.
Existe.
Tem público para tudo, tem gente querendo coisas diferentes. Exatamente. O tempo todo.
Exatamente. E aí eu dei os parabéns.
É muito doido.
Aos pioneiros do podcast, porque eles foram na contramão. Né?
É verdade.
E aí eu fui ver o seguinte, eu fui a poucos, né? Mas todos os que eu fui, todos eles é feito por TDAH. São hiperativos mentais. Todos.
Ah, é?
Então, porque o que é o hiperativo? Né? O que é o TDAH? É você ter mais pensamento numa velocidade maior. E todos eles são curiosíssimos, todo TDAH é curiosíssimo, gosta de falar sobre tudo, de tudo um pouco, digamos assim. E são pessoas que não têm medo de ousar. Porque, assim, se der errado, eles já se sentem errado. Então, ok, vão na contramão, entendeu? E aí eu acho.
Eles já estão à vontade no errado, né?
Exatamente. E aí. Eu fiquei muito feliz, porque assim, eu fui no Vilela, que é um cara que já é.
No Inteligência Limitada.
É, que é jamais da minha geração, aí você entende até. Mas aí também, olha a tonta. Eu recebi ano passado, no meu direct do Instagram, um recado assim, pô, tô muito afim de falar com você, garota. Aí eu vi lá um tal de Igão. Falei, gente, que tipo de paquera assim, né? Nunca respondi. Tô muito afim de bater um papo com você. Não respondi nada. Esse ano eu me toquei com o Igão, era o Igão do Podpá. Esse ano.
Aí você foi?
Fui. E aí achei sensacional, porque assim... Dois meninos tão diferentes, um lá de Belém do Pará, o outro da periferia de São Paulo, que se conhecem pela internet. Cheguei lá, eles falaram, ah, primeiro é uma honra ter você aqui, mas tenha paciência com a nossa ignorância, a gente está super afim de aprender. Isso me desarmou, porque assim, foi tão legal, Leda, que eu não vi o tempo passar. No final, eu aprendi que o melhor da vida é a gente se despedir de qualquer preconceito. Porque eu aprendi tanto com aqueles meninos, com a verdade, com aquela verdade deles, entendeu? De tipo assim, de não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de errar. Foram as melhores perguntas que me perguntaram, porque eles não tinham o menor vergonha. Teve um que falou assim, e um deles, além de ser TDAH tinha dislexia.
Caramba.
Então, na hora,
caprichou,
o, que é o mítico. E o Tiago, o Igão, já sacou como o mítico funciona. Então, quando ele enrolava o que queria perguntar, ele falava, peraí que eu vou te traduzir, Bia. Ele quer saber isso, isso, isso. Cara, eu falei, isso é um casamento profissional. Né? Isso, eu fiquei muito feliz de estar me permitindo aprender com isso que vem novo. Então, quando você me diz assim, se eu gosto da maioria das músicas que eu estou ouvindo hoje, não. Porque eu gosto de música com melodia, com letra. Yeah. Mas eu acho também que vai haver alguma mudança. Eu acho, eu já vejo hoje adolescentes meus ouvindo Chico e vendo e vem me trazer, tipo assim, olha essa letra. Eu olho e falo, ai, conheço. É do disco da Samambaia. Então, como tem muita gente nova ouvindo Beatles e vindo me dizer, porra, descobri um troço. Eu falei, ah, é, chama Beatles, isso que você descobriu. Então, eu acho que o podcast está mostrando que existe também uma massa que quer informação, que está cansado da superficialidade. Mas talvez essa massa não esteja, vamos dizer assim, no topo da mídia. Mas ela
e
existe.
Não apareça para a gente de uma maneira tradicional, aparece de uma maneira meio... sei lá, singular, meio retangular,
gente,
sei lá qual.
A gente tem que desenvolver olhos para ver.
É.
Entendeu?
O que então, também é estimulante.
Muito! Por isso que eu estou te falando, Leda. Quando eu não tenho nenhum tipo de sensação de tipo assim, ah, aquele tempo. Não, eu falei hoje da saudade do Sem Censura, mas sem rancor, nada, uma leveza, sabe? Porque eu acho que essa tendência do ser humano, em essência, é se encontrar no outro, é se achar no outro. O ser humano sem essa liga, ele enlouquece. Que eu acho que também na pandemia teve muita gente enlouquecendo, que agora ganhou a rua de novo, né? Teve muita gente infartando, teve muita gente enlouquecendo, justamente pelo isolamento. Então, isso agora...
E pelo contato consigo mesmo também, né?
Exato.
Porque foi uma prova de fogo, né? Porque foi. Só quem tinha vida interior conseguiu suportar o ficar isolado consigo
você
mesmo,
tinha que,
né?
Você teve que descobrir solitude, porque eu acho que todo mundo descobriu solidão. Solidão é você sentir falta de estar com alguém. Solitude é quando você fala, puta, eu tô bem comigo, caceta, passei um dia inteiro super bem comigo. Essa sua companhia ser agradável. Entendeu? Quem conseguiu isso, nossa, descobriu
a fórmula, né?
A fórmula da felicidade. A verdade é essa. Quem não descobriu, eu acho que está tentando voltar e não está sabendo muito. Então, assim, eu vejo isso acontecer. O que me apavora não é nada disso, que eu acho que isso tudo é um fenômeno que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. O que me apavora hoje, eu estava vendo a nossa última live foi ano passado, tá? Quando teve o assassinato do menino Henri.
Henri, isso mesmo. Horrível aquilo.
Horrível. Mas você reparou, Leda, que isso, assassinatos daquele tipo estão acontecendo toda semana.
Yeah.
Toda semana. Essa semana mesmo, uma menina de 3 anos chegou ao hospital morta. Aí foram ver que foi abusada sexualmente pelo padrasto e pela mãe. Em cumplicidade, já chegou morta. E aí, como sempre, eu vou sempre me questionar. O que está por trás dessa popularização de um fenômeno que era para ser a aberração da natureza, né? E aí eu conversando com uma amiga, não sei se você já entrevistou ela, a Paula Mari, que é uma delegada federal que trabalha com crimes.
Entrevistei, você sabe o que aconteceu? Quando a gente acabou a live desapareceu.
Pois é, censura.
Desapareceu.
Censura. E isso me deixa, preocupada, porque assim, o que está acontecendo... estão vendendo hoje uma das matérias-primas mais caras na Deep Web ou na Dark Web, é a relação sexual com o neném, com criança.
Ai.
Então, isso, por exemplo, você está falando uma coisa, isso me preocupa quando a gente. Eu não posso mais também falar ou escrever psicopata,
Não.
porque é cortado. Entendeu o que eu estou falando?
Entendi.
A minha questão não é com a inteligência artificial, é quem está programando a inteligência artificial. Eu queria uma clareza disso. Eu sou uma pessoa
Ah,
muito
eu
fácil
também.
de me
Eu também
submeter.
queria muito.
De me submeter a regras. Mas, assim, caramba, quando a gente quer defender crianças, a gente é cortada?
Eu também não entendo como é que pode isso. Mas tem uma coisa que eu quero falar com você que está me incomodando muito, e eu estou identificando, vendo nas pessoas muito isso, é a inveja. A inveja. Tem uma. É como se a inveja tivesse recebido uma carga de fermento, sabe assim? Ela
Entendi.
cresceu entre as pessoas. Não sei por quê.
Não, eu acho que também movimento das redes. Porque olha só, Leda, as pessoas, você vê, criou-se uma profissão, o influencer. Influencer é qualquer pessoa que tem mais de 10 mil seguidores. Essa é a definição, ponto. E eu sempre digo que tem pessoas que são influencers, pelo menos para mim, que é para eu não ser o que elas são. É uma forma de me influenciar. Você concorda? Tipo
Não
assim,
deixa
eu
de ser
sou influenciador.
influencer, né?
Claro! Porque assim, se eu estiver pautando minha vida naquilo ali, eu estou errada para mim, para os meus valores, que não são tão fechados
Eu não
assim.
quero isso, eu não quero isso.
Sim, ok. Mas o que acontece é que 90% dessas pessoas. Elas têm uma fake vida, fake life, porque é tudo ali programado, é tudo programado, não tem a hora que tem que tirar a foto com o filho, a hora que tem que botar a ginástica, a hora que tem que botar que está bebendo o líquido tal, a hora de não sei o quê. E aí, a grande maioria das pessoas ainda acha que aquilo é a vida perfeita e querem ter aquilo, como se aquilo fosse padrão. As pessoas, eu entendo, porque se criou um padrão, que todo mundo quer aquilo e passa a invejar. O grande problema da inveja, que, por exemplo, as pessoas antigamente falavam muito assim, ah, inveja branca. Não existe isso. Não existe inveja branca ou preta, não existe nada disso. Inveja é uma coisa muito ruim sempre. É o seguinte, Leda, eu tenho inveja de você. Isso significa o quê? Significa que eu acho que você tem um lugar, você está exercendo um lugar que deveria ser meu. E se você não tivesse aí, eu estaria aí. Isso é a cabeça do invejoso, tá? Uma coisa é eu falar, porra, Leda, eu te admiro. Admiração, eu vou correr
É uma
atrás
coisa.
para poder ter algo que lembre o que você faz com qualidade, vai me inspirar. A admiração me inspira. A
Inspira, é
inveja,
verdade.
a admiração é inspiradora. Eu quero muito que as pessoas se admirem com muita gente, com influências legais. Agora, e o que é pior, você está falando de inveja, foi feito alguns estudos de neuroimagem que provou o seguinte, quando o invejoso está diante do que ele inveja, da pessoa que ele inveja, ele acende no cérebro as áreas de prazer ou de dor. Se o invejado, se a pessoa que ele inveja, pessoa que inveja, estiver sofrendo, vamos supor, você está toda lascada, aí tem uma pessoa que te inveja. Esta pessoa vai acender no cérebro áreas de prazer e satisfação de ver você toda
Ferrada.
A gente não. Ferrada. F de ferrada. Você está mais delicada que eu. F de ferrada. Muito bem. Ao mesmo tempo, se aquela pessoa que te inveja vê você no momento bom, de alegria, feliz, aciona no cérebro dessa pessoa áreas de raiva, de frustração e de depressão. Agora, você me diga, existe inveja boa ou ruim? Não.
Não.
Se você me perguntar, Bia, você já teve inveja? Eu já tive muitas admirações, graças a Deus, e quero ter muitas outras. Por exemplo, admirei demais os meninos do Podpah, admirei demais a audácia do Vilela fazer sair de um humor consagrado para se botar numa nova aventura. Isso para mim é admiração. Tiro meu chapéu. Mas inveja? Não tem inveja boa, Leda, não tem. E o que
Não
acontece
tem.
hoje é que o invejoso parte do princípio que você tem o que deveria ser dele. E hoje, nas redes sociais, o que que acontece? As pessoas se mostram lindas, maravilhosas, ostentam. Tem influenciadores que deviam ser influenciadores, devia ter categoria de influenciadores. Devia ter o influenciador de conhecimento, de fofoca, o influenciador de ostentação. Não acho justo criar categoria. Você cria categoria para tudo. Então, tem gente que passa o dia inteiro mostrando as coisas de grife que ganhou, as coisas que comprou, as coisas. Gente, e aí as pessoas acham que têm esse direito também. Como as pessoas conseguiram ou não, isso não me diz respeito, até porque isso não me diz como valor. Mas hoje, invejar virou como se fosse assim. Você invejar alguém é quase como se você dissesse assim: não, mas o cara está invejando porque ele também quer, ele vai batalhar. Mas não é. Não é, ele
Não é
tem
verdade.
raiva. Não é verdade. Estão confundindo o que que é inveja com o que que é admiração. É totalmente diferente. Por que que esses golpes de sorteio de Lamborghini, sorteio de Ferrari, por que que pega todo mundo? Porque as pessoas querem aquilo. Olha, há uns 6 anos atrás eu fui dar uma palestra em Fortaleza e aí eu fui sair antes da palestra, falei, vou dar uma caminhadinha aqui na orla. Aí o segurança, não faça isso, doutora, a senhora não vá, que está muito perigoso. Eu falei, mas o que que aconteceu? Não, hoje mesmo estava passando um moço com a sua Ferrari, foi assaltado. Eu falei, mas por quê? Por um pivete. Eu só sei que pegaram o pivete, imagina, né? Aí eu falei, é mesmo? Pegaram, tá lá. Acabaram de pegar, aí que eu fui, né? E eu olhei aquela cena, eu tava de roupa de ginástica, eu sou voyeur de gente, né? Aí eu tô vendo a polícia falar, papapá, pegou o menino, tá. Aí daqui a pouco eu falei, posso fazer uma pergunta pro menino? O menino não tava armado nem nada. Eu disse, pode. Eu falei, por que que você pegou? Ué, porque se ele tem direito de ter uma Ferrari, por que que eu não tenho? A senhora acha que eu não tenho esse direito? Eu falei, não, só queria saber. Então, assim, ele sabia que ia ser. Imagina, uma Ferrari em Fortaleza, há 6 anos atrás, hoje deve ter muito mais. Mas assim, dando a coisa era óbvio. Aí eu falei, mas você não sabia que ia ser pego? Sabia, mas eu tenho o direito de dar minha volta. Eu falei, tá bom.
Então tá.
Entendeu? Então, é
Não,
criar um
a
padrão.
inveja é paralisante, eu acho também. Né? Eu acho que
Para
ela
quem
impede o
sente.
outro de evoluir, de crescer.
Não, com certeza. Porque a pessoa fica achando que. Eu já recebi gente que falou: meu amigo tem uma BMW, tudo bem que é roubada, mas ele batalhou. Eu falei assim: como assim? Te
Ele
juro.
trabalhou o roubo, né?
Te juro. Mas pelo menos ele tem. Então, assim, os valores estão muito truncados. É por isso que eu digo assim, o que a gente, o que eu me ressinto como nação é um movimento de educacional que invista maciçamente em formação de garotada, que tem a tesão pela ciência de fato, para descobrir. Você viu que o Nicolelis, o Miguel Nicolelis, né, o nosso cientista mais brilhante, um dos maiores da humanidade hoje, né? Foi o cara que teve a cara estampada na revista Times, né? Ele criou uma escola, a Cidade do Cérebro, no interior de Natal, né? E aquilo deu uma aprovação de uma garotada que começou lá há 10 anos, 16 anos atrás, está tudo pelas universidades mais brilhantes do mundo. E aí ele fez o projeto para aquilo se reproduzir nas periferias das outras capitais. Mas aí veio o Temer. Aí o Temer chegou e falou assim: isso não é importante. Um projeto de educação, ele tem que ser apartidário, Leda. Ele tem que ter uma previsão para 30 anos. Não pode a cada coisa que entra muda e muda e muda e muda. Entendeu o que eu estou
Eu acho
falando?
que
Como...
nesse quesito o Brasil não vai sair do lugar, porque a
Pois é,
gente não
por
tem
quê?
esse sentido de continuidade, a gente não investe na
Exatamente.
educação, né? Na educação mesmo, a fundo. Você vê que todo mundo que se candidatou falando em educação dançou,
Mas veja bem, enquanto não
né?
houver um consenso de educação é apartidária,
É.
a gente precisa devolver aos jovens tesão por estudar. E tem
Pelo
gente que tem tesão por
conhecimento, né?
estudar. Reconhecimento, tesão. Não sou contra. O cara quer fazer sucesso fazendo ostentação, ok. Mas vamos também dar sucesso para quem está batalhando. Você vê aquela menina que tá, que descobriu o asteroide, uma brasileira. Cara, ninguém fala disso, né?
Eu falei, eu falei.
Eu falei também, uma cientista nossa ganhou agora reconhecimento que só Einstein recebeu em Stanford. E isso se perde, né? No meio de fofoca, no meio de... É muito triste. A única coisa que eu me ressinto é que ninguém vai levar a sério a educação se não houver um pacto apartidário para um projeto de educação que dure no mínimo 30 anos, independente de quem entra e quem saia.
Porque
Isso é
aí
o
vai
pior
virar a
que há.
chave. Só vai virar a chave assim, né?
Exatamente. Mas aí você vê, quando a ciência resolve, por uma emergência, unir todos os conhecimentos, criam-se vacinas em tempo recorde. A gente é capaz? A gente é capaz. Agora, precisa chegar ao ponto limite, sabe? Que limite a gente tem que chegar, né? É a única coisa que eu me ressinto hoje de um projeto educacional apartidário, um contrato com a vida e científico também apartidário, porque eu acho que a gente ia criar celebridades fantásticas,
Que
fantásticas.
apontasse para o futuro, que não tivesse tempo, né? Que fosse, se
30 anos é
alongasse
o
o
mínimo.
necessário, né?
30 anos é o mínimo para um projeto educacional.
Para
Você vai
virar o
ter,
jogo.
você vê a gente, a Coreia, a gente já estava acima da Coreia. A Coreia hoje do Sul. Nós
Imagina.
estamos perdendo para todo mundo e vamos continuar perdendo, entendeu? A gente depende de gênios isolados, só que tem que, no mundo globalizado, os gênios têm que ser estimulados, tem que ser do coletivo. É essa grande contradição assim que a gente vê no mundo. Se você for ver, é um fenômeno mundial.
Eu vou ter a esperança de ver isso um dia, não sei, mas eu gostaria.
Olha, Leda, é aquilo que eu te falei. O tempo nessa vida virtual, ele é diferente, tá? E tem uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente só fala disso em setembro, mas eu acho que a gente tem que falar sempre. Hoje você tem 500 milhões de deprimidos no mundo. 500 milhões, meio bilhão. E isso
Caramba.
que a gente saiba, né? É claro que isso é subestimado. O que que acontece? Quem está deprimindo não são as pessoas que estão batalhando a vida. Porque na hora que você tem ali o propósito da sobrevivência, a depressão nem entra. Porque o cérebro ele escolhe, cara, você tem que comer, você tem que sobreviver. Depois você deprime. Os jovens estão deprimindo cada vez mais rápido, e mais cedo e mais grave. E por incrível que pareça, quando o ser humano começa a ter tudo, né? E hoje esses meninos da internet, das redes, do YouTube, eles fazem 1 milhão de reais, 2 milhões de reais por mês. Não é por por ano, é por mês. E eu vejo as pessoas, não posso, nunca citarei nome, que é uma questão ética minha, mas essas pessoas, quando sobem muito rápido, sucesso muito, muito rápido, Leda, ele cai fundo. Então, assim, vai ter uma massa de depressão que só vai se resolver se a gente entender que sucesso, ele só é válido quando melhora a minha vida e melhora a tua vida. Senão, você fica. Sabe aquele cara que compra o Picasso e fica olhando na parede? Qual é a sensação disso? Nenhuma. Nenhuma. É o tédio. Então, por incrível que pareça, você hoje tem uma epidemia de depressão, de vazio. E vai aumentar dentro dessa bolha, entendeu?
E vai ser difícil de resolver.
Não sei, mas talvez seja
Mas
aquela
tomara
coisa
que
que.
resolva.
Mas eu acho que sim. Já tem gente batendo no fundo do poço e começando a
E
rever os conceitos.
submergindo.
Exatamente.
Mas não vamos bater no fundo do poço. Vamos em frente.
Não. Eu continuo aqui por cima, né? Eu continuo colhendo meus girassóis. Toda sexta-feira eu boto girassol em casa. Porque, assim, não vou me deixar levar por esse sentimento medieval. Nós estamos vivendo uma fase medieval e eu já estou sonhando com o Renascimento que virá.
E que venha o renascimento. Ana
Amém.
Beatriz, adoro falar com você, adoro, sempre adorei. Muito obrigada, muito obrigado.
Minha querida, muito beijo,
Um
tá?
beijo
É um grande
grande.
prazer sempre conversar com você.
Sempre um prazer. Tchau,
Tchau.
querida. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias. Ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.